Olá, neurovintes! Está começando mais um Neurocast. Aqui quem fala é Ana Ribeiro, discente do bacharelado de neurociência aqui da Universidade Federal da ABC. E hoje nós vamos falar sobre serotonina em um bate-papo super descontraído que busca pautar alguns mitos e verdades sobre a produção da serotonina, né, e de seus efeitos. Então, é claro que é comum nos depararmos com alguns memes na internet, né, do tipo, seja feliz, com que serotonina, minha filha, ou até mesmo alguns mais ousados, né, de como fazer serotonina com massinha e água. Então, isso demonstra que as pessoas já conhecem de alguma forma a serotonina e possuem alguma impressão sobre ela. Elas comentam sobre a serotonina, mas será que elas estão falando algo correto, algo que realmente tem base na ciência, principalmente na neurociência? E é isso que vamos conversar hoje. E eu não estou sozinha para trazer esse tema para vocês. Eu trouxe a Juliana Volpi, que é graduanda em neurociência pela Universidade Federal da ABC, a minha parceira aqui de universidade, né? E durante a graduação, ela participou de projetos de extensão e pesquisa, como no projeto Ativamente, né? Que é um programa de estimulação cognitiva para idosos, no qual ela colaborou com uma pesquisa para entender a relação de sintomas depressivos e ansiosos com um declínio cognitivo em idosos, né? Então, um público bem bacana para estudar e para trazer, né, alguns insights da própria ciência. E o Neurocast, ela também participa, né, lá desde 2019, então a nossa anciã no podcast. Então, um prazer estar com você aqui, tanto na parte técnica da produção dos podcasts, quanto nas ações educativas e divulgação científica em escolas, né? Oi, Juliana, tudo bem com você? Bem-vinda.
Oi, Ana. Tudo. Obrigada pelo convite. Primeira vez que eu participo daqui como convidada, né?
Ah, é um prazer. Obrigada por topar participar aqui com a gente. E também tem a Júlia Priori, uma amiga aqui, uma super pessoa, para falar sobre esse assunto com a gente. Ela é psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é pós-graduanda em saúde mental pela Santa Casa de São Paulo e também em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas, na USP, na extensão universitária em psicofarmacologia pela São Camilo e cannabis medicinal pela Unifesp. Bastante coisa, né? Imagina a agenda dessa pessoa. E ela atua como psicóloga clínica hospitalar, já trabalhou com psicologia organizacional e recursos humanos na KPMG, na Nexa Resources, na Boehringer Ingelheim. Espero que eu tenha falado certo, qualquer coisa me corrija. E já passou também pelo Hospital Municipal do Servidor, na CAI Nova Esperança, na Coordenadoria Regional da Saúde Sul e também já trabalhou na Walt Disney World em Orlando. Bem-vinda, Júlia. Bastante coisa aí na sua jornada.
Oi, Ana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Como você falou, a gente tem uma amizade aí, né? Nos conhecemos em algum lugar nessa minha jornada profissional. E eu fico muito feliz, né, de ter o prazer de conhecer você, de poder estar aqui. Adoro falar sobre psicologia, é sempre um prazer, você sabe.
Bacana, bacana. Então já temos as nossas convidadas apresentadas aqui. E vamos lá então começar o nosso bate-papo sobre serotonina, né? Aqui o nosso tema definido foi aquele de faça você mesmo. Então, como que nós, réis mortais, podemos produzir serotonina em casa, né? E quais os benefícios disso? Então, vamos entender melhor sobre isso. É a primeira pergunta que eu tenho para vocês aqui, que eu tenho certeza que muita gente quer saber, é o que que vocês mais ouvem sobre serotonina, né? Navegando pela internet ou vendo conteúdos que parecem um pouco mais fantasiosos sobre o tema, né? Memes, coisas do tipo. O que que vocês mais se cruzam aí sobre esse tema pela internet?
Bom, eu adorei o exemplo que a Ana deu sobre os memes, né? Eu, inclusive, lembrei de um que acho que ela não falou, que é a minha última molécula de serotonina tentando me fazer aguentar mais um dia de trabalho, tentando me fazer feliz, né? Então, eu acho que a gente vê muito essa questão da serotonina voltada, de certa forma, né, para a nossa saúde mental. Acho que tem alguma coisa a ver com felicidade, né, com motivação. Né, qual que é esse papel dela realmente, né? A gente vê muito meme, mas será que o pessoal entende mesmo, né, da onde que vem? Tem muito da ideia dos memes, acho que é o que eu mais vejo mesmo, né? Eu sou psicóloga, então às vezes eu escuto na clínica, né? Eu escuto muito em alguns contextos também. Ah, é porque eu vi na internet que a gente que tem esse negócio de serotonina e que eu posso comer chocolate, que não sei o quê, que aumenta a serotonina, comer banana, né? Então é sempre umas coisas bem quase deep web, né? Aquelas propagandas que fica, ah, conheça esse remédio que os farmacêuticos não querem que você conheça e produza mais serotonina, seja mais feliz, emagreça 10 quilos, né? Então, acho que esse é o meu contato, é o que eu escuto por aí.
E você, Juliana, o que, que você se depara por aí?
Ah, eu vejo muito pessoal compartilhando, né? E acho que é até legal, assim, quando você vê uns parentes compartilhando sobre isso, né, de quais são os principais hormônios, assim, do bem-estar, né, que aí sempre citam serotonina, dopamina, ocitocina, entre outras, né, moléculas importantes. Sabe aqueles quadros que falam, tipo, ah, faça isso para aumentar a serotonina, faça isso para liberar mais dopamina, tipo, exercício físico, sair e contemplar a natureza, meditar... Esse tipo de coisa, eu vejo muito assim, navegando assim, pelas redes de conhecidos compartilhando mesmo. Nisso também, eu acho que compartilham, perguntam muito assim também, né, sobre alimentos que possam aumentar a quantidade desses neurotransmissores de maneira natural. Eu acho que vai muito na vibe do que a Júlia falou. Eu acho que é muito comum a gente procurar coisas caseiras que a gente consiga fazer, até porque remédios que mexem com neurotransmissores, né, só podem ser dados, né, por receita médica, né? Então é muito comum ver pessoas querendo coisas assim caseiras, né? E aí descobre que, então ocitocina ou serotonina tem a ver com meu bem-estar. Então, será que é isso? E aí, por causa, tô com falta disso e é por isso que eu não tô bem. E aí, vem várias neuras, assim, na cabeça das pessoas. E aí, o pessoal vê alguma dica dessa e simplesmente cai, né?
Legal, muito interessante saber do que vocês estão vendo por aí. Eu me identifiquei muito com as referências que vocês trouxeram, né? Mas tem esses dois lados, né? Por um lado, é engraçado ver os memes, né? Nossa, a última molécula de serotonina, geralmente são imagens hilárias, né, que você começa a rir e tudo mais, mas também tem essa questão que vocês trouxeram, né, sobre o diagnóstico, que a pessoa acaba se autodiagnosticando pelas coisas que ela viu na internet, ela acaba não entendendo a fundo o conceito e ficando com essas neuras, né. Mas bacana, então afinal, a gente conhecendo um pouco mais do que é senso comum, o que é afinal a serotonina? O que que vocês sabem aí sobre, né, esse neurotransmissor? Conta um pouquinho o que que e qual que, né, que tem a ver a serotonina com o ser humano em si?
Então, a serotonina é um neurotransmissor. Então, ele vai atuar na questão da comunicação entre os nossos neurônios para passar informação e a gente processar todas as informações para a gente conseguir viver nosso dia a dia. Então, é algo que o corpo produz naturalmente, né? E claro que tudo que tem a ver com nosso corpo, né? A gente é um animal, a gente é um ser vivo e toda a nossa energia, né? E os nutrientes do nosso corpo vêm da nossa alimentação. Então, claro que a alimentação vai ser importante na produção de várias moléculas da nossa saúde como um todo. Então, não tem como desvincular a questão da alimentação com a questão de serotonina ou qualquer outra molécula presente no nosso corpo. Então, a serotonina, ela está muito associada, né, no senso comum, falam que é o neurotransmissor do prazer e da felicidade. Mas a serotonina, ela, no nosso cérebro, né, no nosso sistema nervoso, ela não está envolvida apenas com isso. Ela tem várias funções. A questão da serotonina está muito associada com pessoas com depressão. Isso também é uma outra coisa que também eu sinto que é bastante popularizada. E por que que ela está tão associada? Porque os antidepressivos, em sua maioria, atuam na disponibilidade, né, da serotonina no nosso sistema nervoso. Então, tem sim uma associação, né, com o nosso bem-estar, mas a serotonina não está envolvida só com a sensação de prazer e de felicidade. Ela está envolvida com várias regiões que processam informações diferentes. Ela pode estar envolvida com a questão da aprendizagem, da questão do apetite, com a questão da temperatura corporal. Não é simplesmente simplesmente algo, ah, tem serotonina aqui, vou estar feliz. Não é tão simples explicar o que é serotonina.
É, então, acho que a serotonina, né, ela também começou a ficar famosa junto com transtornos psiquiátricos, né? A gente começou a falar mais sobre depressão, sobre ansiedade, e conforme essas questões são mais expostas na mídia, né? Vão também procurar saber o que é isso, qual que é a causa, qual que é o tratamento, o que está envolvendo, né? E aí a gente tem, né, a serotonina, a endorfina, a dopamina, ou a ocitocina, como a Ju falou, que são esses diferentes neurônios, hormônios, né? Depende aí, eles podem agir das duas formas, e eles vão agir diretamente no nosso sistema nervoso central. E o que, que isso significa? Significa que a gente vai ter aspectos subjetivos, né, que serão afetados. Quando a gente pensa no nosso cérebro, né, ele vai transformar aí essas ondas elétricas, né, toda essa comunicação que acontece, inclusive, graças aos neurotransmissores, né, e em informações subjetivas, né, em uma visão que causa, né, a gente está vendo uma coisa e a gente fica feliz, ou a gente está apaixonado e a gente se sente de uma forma, ou não, a gente está triste, né? E como é que entram esses transtornos, né? Eles, todo mundo fala, né? Por exemplo, ah, a depressão é tristeza. Não, né? A depressão, ela é muito mais que isso, né? É diferente de um sentimento triste. E para isso, a serotonina, por exemplo, ela vai entrar, inclusive, de formas medicamentosas, né? E também de formas psicológicas, né? A própria psicoterapia, já existem estudos que comprovam que você fazer terapia, psicoterapia, pode aumentar, né? Modifica a questão dos níveis de serotonina e de alguns outros neurotransmissores, né? E aí a gente vai ter os remédios que vão agir de formas diferentes, de uma maneira a cuidar dessa serotonina. Então, a gente tem os mais famosos, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né, que, enfim, vai ser o escitalopram, a fluoxetina, enfim, sertralina. A gente tem vários medicamentos. E aí a gente tem medicamentos que vão agir duplamente, né? Tem os duais, que aí eles vão ter a dopamina mais a serotonina. Então, não adianta também a gente achar que a serotonina, ela é responsável por tudo. Muitas vezes, é mais de um hormônio, mais de um neurotransmissor, né? Tem essas causas subjetivas que a gente não consegue medir quimicamente. Então, é difícil a gente encontrar o causador aí, quem é que está realmente equilibrando, cuidando dessa quantidade de serotonina no nosso corpo.
Muito bom mesmo. Então, no geral, né, a serotonina não dá para só chamar como o neurotransmissor do prazer, da felicidade. Tem muito mais coisa envolvida, né? E também não é tão simples assim a produção dela, né? Não é, ah, coma isso, ou faça aquilo, ou tome aquilo. Tem várias implicações do corpo mesmo, do cérebro, que está envolvido nessa produção, né? Mas muito bacana ter essa dimensão, né? Claro que tem muita complexidade que a gente poderia aprofundar sobre esse tema, mas é interessante já saber que tem muitas coisas necessárias para que haja a produção de serotonina, e ela impacta em diversas coisas, mas também não é a solução para tudo, por exemplo, né? Não dá para dizer que é só ter um índice muito grande de serotonina para você curar a depressão, por exemplo, né? Existem outros fatores envolvidos. Então, é muito legal, a gente já desmistifica muitos memes com essa fala, né? Então, é bem, bem bacana vocês trazerem essa visão aí científica, né? E tudo mais. Mas uma dúvida, né, que surgiu aqui, de uma pergunta que eu tenho, é que se a serotonina, em linhas gerais, né, de alguma forma, ela colabora ali para a questão da felicidade, do prazer, por mais que não seja ali isoladamente só isso, ou suficiente para que a pessoa alcance, né, a felicidade ou o prazer, ou que ela cure algumas questões psicológicas, é possível dizer, né, que eu já vi isso na internet também, já vi pessoas comentando que quanto mais serotonina, melhor. Então, quanto mais serotonina eu for ali buscando produzir, independentemente do meio, é melhor. Então, eu tenho que buscar esse excedente aí de serotonina, porque é muito melhor para eu ter muito mais felicidade, muito mais prazer e muito mais outros benefícios que ela proporciona. É isso?
Olha, Ana, tudo em excesso pode fazer mal, né? É, água pode fazer mal, você beber muita água, oxigênio demais, né? Por exemplo, se você pega um mergulho, você vai fazer um mergulho, não é um tanque de oxigênio, ele se torna tóxico, por exemplo, embaixo d'água, né? Só o oxigênio, você tem que misturar. Então, assim, tudo que é em excesso faz mal, né? A gente, acho que um exemplo que eu posso dar é a síndrome serotonérgica, né? Que, por exemplo, ela pode acontecer com o uso de fármacos. Então, vamos supor que você começou a tomar um remédio serotoninérgico, né? O que vai acontecer logo que você... Por que a gente começa, por exemplo, com doses menores, né? Porque os efeitos colaterais são malucos, né? Você pode ter desde sintomas físicos, né? Que você sente, sei lá, boca seca, dor de cabeça, enfim, né? Até cansaço, você pode ter... sentimento de tristeza, apatia, né? Isso tudo, você pensar que o seu sistema nervoso estava sem a serotonina e aí, de repente, você começa a estimular aí, a ter mais serotonina nos, enfim, nessa comunicação, seja de uma forma, seja de outra. A disponibilidade que vai ter essa serotonina, né, na nossa sinapse, se ela for demais, ela vai fazer mal também, né? Eu acho, sinceramente, eu não conheço ainda algo que o exagerado, né, faça bem pra gente.
Bem relacionado a isso que a Júlia comentou, tem a questão também que quando a gente começa a tomar um antidepressivo, ele não faz efeito imediatamente. A gente tem que esperar algumas semanas para começar a aparecer alguns efeitos. É claro que primeiro sempre vai aparecer os efeitos colaterais, né? E só depois que a gente começa a apresentar alguma melhora, né? E isso tem que ser sempre conversado com o psiquiatra para ver se é o determinado fármaco vale a pena continuar ou se é melhor trocar por outro, né? Porque cada organismo vai reagir diferente com algum tipo de fármaco. E por que que isso ocorre? Porque não é a questão da disponibilidade da serotonina. Por que que a maioria desses antidepressivos serotoninérgicos faz? Eles atuam em mecanismo que vai aumentar a disponibilidade da serotonina na fenda sináptica. E o que é uma fenda sináptica? É um espaço de conexão entre um neurônio e outro, né? O nosso cérebro, né, o sistema nervoso, é formado por vários neurônios. E a informação é processada de acordo com as conexões que os neurônios fazem entre si, né? Para passar uma informação para outras regiões, tendo os neurônios como intermediários ali para passar a informação e também processar. Então, não é simplesmente ter uma maior quantidade de serotonina que vai fazer uma pessoa ficar feliz, né? Até porque depressão não é o oposto de felicidade, né? Mas não é só porque a pessoa tá tomando um antidepressivo que ela simplesmente vai melhorar e acabou. É ter um efeito que demora para acontecer. E por quê? Porque, né, nessa fenda sináptica também tem um conceito de plasticidade do sistema nervoso, né? Que é como esses neurônios, eles vão estar se comunicando entre eles. Por exemplo, tomando um antidepressivo, vai estar atuando na quantidade de serotonina disponível, que vai estar modificando a quantidade de receptores, o que vai levar a uma plasticidade assim, neuronal, né, fortalecendo algumas conexões, enfraquecendo outras. E lembrando que não é só porque você utiliza um medicamento que vai atuar nesses mecanismos, que vai estar favorecendo maiores conexões, não significa que simplesmente também mais conexões é sempre bom e vai ser sempre ótimo, porque aí nisso também está associado com outros tipos de transtorno, né? A gente tem sempre que se preocupar assim no meio termo, né? E lembrando assim de uma psicóloga que eu acompanho assim nas redes sociais, né? Que a gente considera como normal, também poderia ser considerado uma psicopatologia. Só que como é tão presente, né, entre várias pessoas, é considerado normal, né? Esses tratamentos psiquiátricos tentam fazer, fazer essas pessoas que fogem, assim, né, desse normal, e essas alterações afetam muito a qualidade de vida, que no tratamento ela consiga ter uma qualidade de vida similar com uma pessoa, né, no espectro normal, que é a maior parte, assim, da população. Eu acho que a gente não precisa ficar se preocupando em, eu tenho que ser feliz, né, buscando uma felicidade, assim, às vezes utópica, que não existe, né, a vida é feita de altos e baixos. Então, e nessa questão, assim, do ambiente, o ambiente afeta muito, né, não só porque a gente é um ser biológico, né, então essa questão, assim, dos medicamentos influencia muito. Mas a questão do meio ambiente, nosso comportamento, nossa alimentação, nossos hábitos também influenciam muito.
Legal, perfeito. Muito obrigada, meninas, pela fala de vocês. Que esclareceu muito, foi muito a fundo na pergunta, né? A gente conseguiu entender ali fatores mais psicológicos, também uma parte mais voltada para a neuro, né? Você citou a plasticidade cerebral, né? Que como que o cérebro de uma pessoa vai se reorganizando de acordo ali com as experiências novas que ela vai se submetendo, tanto em relação à vivência dela quanto à interação com o ambiente, que a gente já notou que é bem, bem importante, né? Capacidade de sinapse, de lidar ali com neurotransmissores, então tudo isso é muito importante para a gente entender de fato que é serotonina, né, até outras questões também. Mas legal, então para a gente agora, caminhando já para o final do nosso podcast, né, para finalizar esse assunto que é super importante, super bacana também, queria ver com vocês se vocês têm algum recado final para quem quer fazer esse do it yourself, né, fazer a serotonina por si só, né? Fazer sozinho, em casa, no trabalho, no fora, na academia, em qualquer lugar. Como que as pessoas podem produzir a serotonina ali de uma forma natural, no sentido de uma maneira não medicamentosa, né? O que vocês indicariam ali, né? Claro que no papel de maneira geral, né? Claro que sempre frisando que quando as pessoas precisam de ajuda para algo, é sempre necessário buscar um profissional, né? Mas aqui, no nosso papel de pessoas que estudam psicologia, que no caso a Ju, né, é psicóloga oficial, nós aqui que estudamos neurociência, vocês têm algum recado final, alguma dica sobre isso para a galera?
Ah, com certeza, né? Eu acho que a serotonina, se a gente pensar que ela está equilibrada, que ela está balanceada, né, que nós estamos saudável mentalmente e fisicamente, significa que a gente vai estar aberto para viver momentos felizes, né? E o que são esses momentos? São coisas que nos fazem bem, seja uma alimentação que nos dá prazer, seja uma atividade física, seja sair com os amigos, compartilhar momentos, né? Olhar fotos antigas, lembrar, né? Eu acho que é muito bacana a gente pensar que as memórias, elas podem afetar os nossos sentimentos, né? Então, só da gente lembrar algo, a gente pode se sentir de uma forma, isso pode ajudar nesse crescimento. Sei que também, né, de novo aí, mantendo essa alimentação balanceada, que é da onde a gente vai buscar a matéria-prima para fazer todos esses neurotransmissores, para a gente conseguir garantir o transporte deles, enfim. Isso, né, se rodear de coisas que façam bem, tá sempre refletindo da onde que vem, que pode vir uma ansiedade, uma depressão. Será que eu tô me sentindo assim, né, porque tá puxado no trabalho? Ou será que eu tô passando por uma situação difícil, eu perdi algum familiar, né? E lembrar que não, você não está sozinho, né? Eu costumo falar que se o mundo inteiro fizesse terapia, o mundo seria, sim, um mundo melhor, né? Então, acho que saber que essas pessoas podem contar, né? Seja com psicólogo, seja com atendimento gratuito nas universidades, no próprio SUS, na UBS. Existem vários lugares de acesso. E eu acho que é fundamental a gente saber que a gente pode contar realmente com essa ajuda profissional e que ela pode sim ser acessível. Tem muitos psicólogos que trabalham com valor social, então o valor pode ser negociável também com os próprios psicólogos. Enfim, sempre, né, só um parênteses aí, já que eu tô puxando o Sérgio para o lado da psicologia, sempre lembrar de ser um profissional que venha de alguma referência, né, que tenha a documentação tudo certinho, lembrando que psicólogo e psicanalista não são a mesma coisa, né, pode existir um psicólogo que é psicanalista, mas pode existir só o psicanalista que não é psicólogo, e aí a gente tem que sempre ver o que, que a gente está procurando para cuidar da nossa saúde, né, sempre ter essa ciência. E acho que é isso. Acho que já tá uma receita muito boa para um do it yourself. Acho que já falei bastante, né, Ana?
Tá perfeita, tá ótima. Eu já anotei muitas coisas aqui também. E você, Juliana, o que, que você recomenda pra galera aí conseguir produzir a serotonina sem ser com massinha e água?
Ah, equilíbrio, né? Bem as dicas que a Gil falou. E só um adendo, né, na questão que eu falei, né? Que serotonina e tal, os vários neurotransmissores vão ser produzidos a partir dos alimentos da alimentação. Mas isso não significa que você tem que buscar agora, sei lá, algum suplemento. Já uma alimentação balanceada já é suficiente, tá? Não é só porque, sei lá, no chocolate, na banana tem triptofano, que é o precursor da serotonina, né? Que é com esse aminoácido que vai ser feita a serotonina, não significa que você precisa consumir mais, porque nas proteínas você já vai ter acesso a todos os aminoácidos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, nisso está sempre balanceando, tanto na questão da alimentação como um todo, né? Sempre prezando pelo equilíbrio.
Perfeito, muito, muito bom. Equilíbrio, então, é a chave, né? Mas legal. Então, chegamos aqui no final do nosso episódio do Neurocast, e eu peço para você, neurovinte, que está nos acompanhando aqui, que você nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o próprio podcast no Spotify, onde provavelmente você vai poder acessar aqui o nosso conteúdo, também tem o site do Neurocast, então estamos em todos os lugares quase, e antes de finalizar, eu quero novamente abrir espaço para nossas convidadas poderem agradecer, recados finais, indicações, o que vocês quiserem falar antes da gente fechar aqui o nosso episódio. Fiquem à vontade.
Só agradecer, né, o convite novamente. Foi um prazer estar aqui, foi muito gostoso esse papo e me colocar à total disposição, tanto de vocês quanto de quem estiver ouvindo, se ficou com alguma dúvida, se quiser alguma indicação, conversar sobre, me manda mensagem, eu posso passar meu Instagram, que é psi de psico, ponto, Giu Priore, com E no final. E aí, me manda mensagem, a gente se fala, fico à disposição para voltar, para participar de outros podcasts, gravações, Ana. Já não é o primeiro que a gente faz junta, e é sempre uma delícia.
Arrasou, muito obrigada, viu? Anotem aí o contato da Júlia, vai ficar na descrição também desse episódio, mas muito feliz, aprendi muito também nessa gravação. E aí, Juliana, quer deixar um recado também?
Eu só quero agradecer pelo convite, acompanhem principalmente a gente pelo Neurocast.
Perfeito. Então, aqui do meu lado, eu agradeço novamente todo mundo que acompanhou o nosso episódio. Vou deixar também o meu contato, que eu tenho uma página no Instagram que é Corres de Ana, Corres literalmente de Corres de Ana. Então, quem quiser aí, eu falo sobre recursos humanos, também falo sobre tecnologia e ciência, que são as áreas do meu interesse. Então, quem tiver interesse, pode ficar à vontade de seguir, que eu vou adorar ter vocês por lá. E claro, frisando aqui a nossa principal rede, Neurocast. Aguardamos vocês em outros episódios. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima.